Bom, muito boa tarde, bem-vindos à emissão do Desporto Associativo, sempre em o direto aos sábados entre as 17 e as 18 horas, a ter repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir de 1 hora da manhã, ou então pode também ouvir no site da RadioAlfa.net, o podcast entrando na rúbrica Interview, ou seja, entrevistas, escolher a rúbrica Desporto Associativo e ouvir a emissão que lhe convenha a qualquer hora do dia, em qualquer parte do mundo, quando bem apetecer. Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador, praticado pelas associações portuguesas em França, tem a realização e a apresentação de Sousa Gomes, com o apoio à produção do Manuel Alexandre. Emissão especial hoje com Nelson da Rocha. Boa tarde, Nelson.
Tarde.
Em estúdio para nos dar a conhecer a modalidade de matraquilhos e futebol de mesa. A Seleção Nacional vai participar no ITSF World, que se realiza de 17 a 20 de maio em Ivry, no departamento 91, aqui muito pertinho de nós, na região parisiense. Hoje, o jogo de jornada para o grupo H do Nacional 3, no estádio Paul Deguillon, em Montlhéry, a partir das 18 horas, o Linas Montlhéry recebe a equipa do Lusitanos de Samora, é o terceiro contra o quarto classificados, separados apenas por um pontinho. A equipa B do Lusitanos de Samora comanda o Grupo A no Regional 3 do Campeonato Regional da Liga de Paris e Île-de-France. Lusitanos B, qualificado também para os quartos de final da Taça Val-de-Marne, pode fazer uma dobradinha. John Viegas, treinador do Lusitanos B, virá fazer uma análise à época e também analisar um pouco connosco o Campeonato de Portugal e ainda a Liga Europa. São estes os principais temas de hoje a desenvolver dentro de alguns instantes. Até já. Ora, renovamos os votos de uma muito boa tarde, quando 10 minutos passados das 17 horas, para dizer que a Primeira Liga Portuguesa de Futebol já teve início ontem a 29ª jornada, com a derrota e goleada do Sporting no Gil Vicente por 4-0. Hoje está a decorrer neste momento o jogo entre o Vitória Sport Clube de Guimarães e o Farense. Estamos já a menos de 10 minutos do intervalo e o Farense está a vencer em casa do Guimarães por 1-0. Emissão especial hoje para falarmos de conhecermos a modalidade desportiva de matraquilhos e futebol de mesa. Para nos apresentar e falar sobre esta modalidade, temos connosco em estúdio Nelson da Rocha. Boa tarde, Nelson.
Boa tarde.
Nelson, capitão da Seleção Nacional de Matraquilhos e Futebol da Mesa, o diretor e diretora das Relações Públicas da Federação Portuguesa. Ora, o jogo de matraquilhos era sobretudo praticado nos cafés e nos recintos de festas e feiras. Como e quando e de onde veio esta iniciativa de transformar o jogo de matraquilhos em modalidade desportiva?
Quer dizer, não fomos nós, isto já, eu só, já tenho 45 anos, já jogo desde miúdo aos matraquilhos e eu, para mim, sempre foi um jogo de cafés, mas antes de mim, já nos anos 70, 80, haviam milhares de pessoas que já se reuniam, organizavam campeonatos do mundo nos Estados Unidos, os primeiros países que lançaram isto em modo competitivo foram os Estados Unidos e a Alemanha, e depois a moda seguiu um bocadinho de conhecer torneios internacionais, torneios federados, contando para um campeonato, que seja campeonato francês, português, alemão, e depois conta para um ranking internacional. E lá está, muitos usam esta modalidade como jogo ainda, e alguns já evoluíram, estão a evoluir como desportistas e desportistas profissionais. Vamos lá ver, são poucos ainda.
Ora bem, e como é que existem estas equipas, se é que há equipas mesmo dentro de outros países, nomeadamente também Portugal e aqui em França, ou se é praticado apenas por seleções?
Quer dizer, começámos como qualquer modalidade num clube. Conhece um dia um torneio, fica-se a conhecer umas pessoas, um clube, uma associação, e depois essa associação é afiliada a uma federação e jogamos em torneios, portanto, distritais, regionais e depois nacionais, e quem tem aquele nível que quer ainda melhor vai a competir nas competições internacionais. Agora, eu estou a viver na França, estou a evoluir no campeonato francês, mas em Portugal também já existem várias academias, várias associações onde se pode jogar e praticar realmente.
Mas o Nelson aparece aqui como capitão da Seleção Nacional e diretor das Relações Públicas da Federação Portuguesa. Como
pronto,
é?
Eu comecei a jogar aqui na França, comecei a fazer uns resultados, vamos dizer, interessantes, e fiquei a conhecer uma nova federação em 2006, 2007, que é a Federação Portuguesa de Futebol de Matraquilhos e de Futebol de Mesa, e lá está, começámos a organizar uma seleção entre jogadores claramente portugueses, vivendo em Portugal, mas também ver o que se passa nos outros países, porque felizmente temos vários portugueses que estão a jogar em muitos países ainda, e eu sou um deles.
Ora, jogar matraquilhos, eu confesso sinceramente que em tempo de miúdo aconteceu muitas vezes jogar matraquilhos, embora não fosse um grande especialista na matéria, mas há técnicas, há formas de aprender, como é que uma pessoa pode evoluir?
Exatamente, há estratégias que se vêem um pouco nos cafés, é uma disciplina que merece bastante prática, trabalhar os seus reflexos, trabalhar habilidades que não se vê pouco em café, não é? Novas técnicas e praticar, repetir e lá está. Quem ganha sempre o melhor, não é? E nós tentamos a ganhar no final da partida.
Eu recordo-me que quando jogava, pronto, né, a nível de escola, de aluno escolar, e que jogávamos entre colegas, jogávamos muitas vezes a nível individual ou equipas por dois. Ainda é assim que se pratica? Ou
exatamente. Outras formas? É uma modalidade que hoje em dia se vê onde se vê várias categorias. Dá para jogar em duplas, em individuais, e também dá para jogar em mistos com portanto, parceiras, e fazer competições também com uma parceira na disciplina de misto.
Ora, relativamente a outros países e outras seleções, qual é o vosso nível? Estou-me a referir a Portugal. Qual é o nível de Portugal a nível de seleção relativamente a outros países?
Claramente, Portugal começou de zero. O primeiro campeonato do mundo que fizemos foi em 2009. E a partir daí começamos a somar pontos, a tentar alcançar aquele nível, se aproximando dos melhores. E desde 2010, portanto, Portugal está na primeira divisão mundial, em termos dos países, e temos também atletas que desde 2010 evoluíram bastante, quer dizer, eram miúdos, chegaram a competir em júniores e foram campeões do mundo. Temos também jogadores em Portugal que foram campeões europeus, foram campeões do mundo em várias disciplinas, quer dizer, em mistos, ou em individual, ou em duplas. E lá está, começámos a marcar uns pontos que hoje em dia estão a resultar. Temos talentos que agora estão a jogar por Portugal e antigamente estavam a jogar por outros países, quer dizer, são lusodescendentes. E consegui convencê-los a virem jogar pelo país dos pais deles, não é? E hoje em dia tenho o prazer de contar com um jogador da Seleção Nacional que está no top 10 mundial, que vai contribuir connosco, que vai contribuir à seleção para tentar chegarmos àqueles objetivos que a gente se fixou para o ano e já para daqui a um mês, para a seleção masculina.
Ora bem, existem regras e regulamentos?
Exatamente, foi a primeira coisa que me surpreendeu nos torneios.
Se compreendo bem, através do website oficial, é isso? Sim?
Exatamente.
E existem três regras. É o jogo, os jogos oficiais, o regulamento oficiais e o regulamento da prova. Pode-me explicar o que isto significa?
Quer dizer, cada prova conta com uma quantidade de jogadores e cada torneio é diferente consoante a quantidade de jogadores, porque uma prova decorre só num dia. E depois tem as regras do jogo. As regras bases do jogo numa mesa de matraquilhos é não falar. Primeira regra importante. Não bater com os varões nas tabelas e mexer com a mesa. E depois cumprir o jogo e começar a iniciar o jogo a pedir ao adversário se está pronto. É uma questão de respeito. E a partir daí temos um árbitro que tem um cronómetro. E cada jogada, cada varão tem um certo tempo para jogar, não podemos ficar com a bola sempre parada, claramente. E lá está, é o primeiro a chegar aos 5 jogos, fecham 7, e é o primeiro que vence os 3 sets que ganha o jogo.
E ora, para decidir um jogo, por exemplo, é a nível de cronómetro ou de bolas?
É a nível de bolas. O primeiro a marcar 5 golos fecha o primeiro jogo, primeiro set, e depois é o primeiro que vence os três sets.
Como é que são organizados, portanto, que tipo de competições são realizadas, campeonatos, torneios, e como é que são organizados estes acontecimentos?
Portanto, cada jogador que quer competir tem a possibilidade de jogar aqui na França e em Portugal, fazer no mínimo um torneio por mês. Esse torneio por mês pode ser um torneio distrital ou regional, ou um torneio nacional, e esse torneio está num calendário que já está agendado há mais de um ano, que está no calendário oficial da Federação do país, em Portugal e em França, cada um tem o seu calendário, está agendado também com o calendário internacional.
Ora, vocês vão participar numa competição, brevemente, aqui na região de Paris, nomeadamente em Ivry, de 17... Não é este aqui.
É 17 a 20 de maio.
Este é o Campeonato Nacional de Matraquilhos, de 27 a 28 de abril, mas
daqui
isto é
15 dias. Daqui 15 dias vai ser o Campeonato Nacional em Braga, exatamente.
Em Braga, sim. O outro, já perdi a minha folhinha, mas está aqui, é o nomeado ITSF World.
É o Campeonato do Mundo na mesa francesa. Que vai decorrer aqui em Paris, que é
nós. E há uma diferença entre a mesa francesa e os outros países?
É, no circuito internacional, cada país tem uma mesa, que é homologada pela Federação Internacional. Cada país joga o seu circuito na mesa dele. E depois, há atletas que querem ir jogar nas outras mesas e que saem um bocadinho do país. Portanto, o Campeonato Nacional, daqui a 15 dias, vai ser na tal mesa portuguesa que toda a gente conhece,
em Braga.
Que é em Braga. E o Campeonato do Mundo, daqui a um mês, onde vamos praticar na mesa francesa, onde vamos jogar com a Seleção Nacional. Na Seleção Nacional vêm jogadores de Portugal e vêm jogadores também de Luxemburgo e mais 3 jogadores que estão aqui na França e eu também.
E Portugal vai participar com 2 seleções, uma de séniores, outra de veteranos.
De veteranos, exatamente.
Ora, a de séniores é composta pela Yannick Correia, Filipe Barreira, Gilberto da Cunha, Vítor Vilaverde, Luís Clemente e você
mesmo,
o Nelson da Rocha.
Exato.
Quais são as possibilidades que qualquer um destes jogadores tem de vencer a competição?
Quer dizer, o Yannick Correia, que é o tal número 1 português, atleta que jogou e que já foi campeonato do mundo várias vezes com o Luxemburgo, vai ser o primeiro ano. Quer dizer, deixou de jogar pelo Luxemburgo durante 2 anos para jogar com a seleção portuguesa. Temos todas as esperanças que ele, em todas as categorias onde ele vai participar, possa atingir o top 3 de maneira clara. Depois, a nossa seleção, é importante saber que sem ele já fomos vice-campeões do mundo. Aqui em França, já atingimos o segundo e o terceiro lugar. Portanto, com ele temos todas as esperanças de chegar à final. Vamos tentar.
Podemos dizer, em parte, um favoritismo relativamente à vitória final ou são apenas candidatos?
Não, penso que somos ainda challengers, como dizem os franceses, de challenger. Não somos os favoritos. Os favoritos foram sempre os franceses, na própria mesa deles. A Dinamarca, que também joga muito na mesa francesa, que é a mesa oficial deles, e nós temos a particularidade em Portugal de termos jogadores que conhecem super bem a mesa francesa, e essa mesa francesa foi sempre a mesa da seleção nacional portuguesa.
Mas quando me fala da mesa francesa e mesa portuguesa, qual é a diferença entre uma e outra?
Portanto, as mesas francesas e portuguesas têm a particularidade neste mundo de serem mesas de matraquilhos com jogadores em ferro. Todas as outras mesas que vocês podem ver no mundo são mesas com jogadores em plástico. Mas temos que saber que na Federação Internacional só há 5 mesas internacionais. E a mesa portuguesa que conhecemos em Portugal não faz parte dessas 5 mesas internacionais. Portanto, nós, Portugal, quando queremos jogar num campeonato do mundo que seja nas 5 mesas internacionais, temos que conhecer essas mesas e não só a mesa portuguesa.
Eu recordo-me de ver nos matraquilhos portugueses, os jogadores têm assim uns pezinhos que saem para baixo, e em França não têm pés.
Não têm dedos dos pés, não têm sapatos.
Mas isso deve causar um certo transtorno para quem está habituado com um ou com outro, não é?
Exatamente. Eu sempre comparei os matraquilhos como outra modalidade que toda a gente conhece, é o ténis. O ténis, um jogador de ténis joga num campo de ténis relevado, em terra ou sintético. E nós é a mesma particularidade, temos que nos adaptar ao piso, que é diferente nas 5 mesas, e aos jogadores. E pronto, cada jogador tem a sua preferência, e são poucos jogadores que têm habilidades para as 5 mesas. Lá está.
Ora, continuando a falar deste Campeonato do Mundo, que vai decorrer de 17 a 20 de maio em Ivry, deste, já daqui a sensivelmente um mês, na qual vão participar as duas seleções nacionais, uma de séniores, outra de veteranos. A de veteranos é composta pelo Paulo de Sousa, Isabel da Conceição, João Paulo Fernandes e Carlos Clemente. Vê-se aqui apenas uma senhora a praticar.
Exatamente, porque lá está, é uma disciplina e uma modalidade que pede muitas despesas, uma organização. Nós claramente temos muitas atletas femininas em Portugal que gostavam de vir e participar, e muitos atletas veteranos, claro. A Isabel da Conceição foi a terceira mundial o ano passado no Campeonato do Mundo em Portugal e é uma atleta veterana. Não temos ainda equipa feminina de veteranas, não é? E, portanto, podemos integrar a Isabel na seleção dos veteranos. E, claramente, temos aqui 4 atletas que merecem um grande resultado e que são capazes de fazer um grande resultado. Portanto, com uma mulher não há problema nenhum. Eu, o ano passado, fui campeão de França na equipa com uma atleta feminina e temos atletas femininas que jogam muito melhor que um homem, podem crer.
Eu penso que numa modalidade destas não deve haver grande diferença que seja feminino ou masculino. Basta haver reflexo e rapidez.
Não é? São raras, não é? Aquelas que conseguem vencer a homens. Mas já existem, eu já vi, já fui testemunho.
Os homens talvez pratiquem mais nos cafés, não é?
Exatamente.
Ora bem, quanto às vossas deslocações para irem participar em competições através do mundo inteiro, porque vocês finalmente deslocam-se através de vários continentes, quem é que cobra estas despesas? Como é que são... Vocês são ajudados? Como é que existe o financiamento de todas estas deslocações?
Quer dizer, não temos muito equipamento, não é, para jogar. Cada jogador tem que ter os seus punhos e mais nada. Mas é verdade que as nossas ajudas são os prémios monetários que há nos torneios, mas só há sempre um que ganha, não é? E o grande prémio só há um que o ganha e por isso lá está. Temos muitas despesas, alguns prémios às vezes que conseguimos ganhar, mas tudo é feito por nossa custa, as deslocações, eu já viajei pela Europa toda, pronto, pelos meus próprios custos, e a minha motivação é, lá está no top 4.
Pois, eu estava a fazer referência às deslocações de transportes, estadias em hotéis, refeições, portanto, para além de equipamentos, penso, como referiu, os equipamentos são os punhos que têm que estar bem, bem ligeiros e bem afinados, não é?
Exatamente.
Mas, para além disso, há as despesas monetárias, pronto, como referi, as deslocações de transportes, as estadias em hotéis, tudo...
É uma modalidade que ainda não é muito profissional e é um orçamento e lá está... são poucos, são raros, aqueles que conseguem cobrir essas despesas. Pronto, eu tive essa sorte, mas o nível está sempre a aumentar e temos uma disciplina que ainda não é profissional, estamos ainda no processo de pedido de reconhecimento de utilidade pública que já fizemos ao Estado. Estamos à espera de uma resposta positiva para, espero eu, abrir umas certas janelas e umas portas para conseguirmos organizar ainda melhor como uma disciplina qualquer que toda a gente conhece, que seja o bilhar, que sejam as setas, disciplinas que foram antigamente jogos, como os matraquilhos.
Ora, quem quiser... Temos muitos ouvintes que estão a ouvir esta emissão e vão certamente dizer como é que vamos poder integrar este grupo, participar nestes eventos, nestes jogos, como é que pode convidar as pessoas a vir juntar-se a vocês?
Portanto, hoje em dia temos aquelas redes sociais que nos ajudam também bastante a nos fazer conhecer, podem nos acompanhar nas redes sociais tipo Facebook, na página da Federação Portuguesa de Matraquilhos, podem entrar em contacto com associações de matraquilhos, que seja na França ou em Portugal. Portanto, eu estou a viver aqui na França, é claramente visível na net, de ver os calendários. Daqui a um mês em Paris vamos ter uma certa visibilidade mais uma vez, e convido qualquer lusodescendente, qualquer idade, não é? Este jogo eu sempre disse que dá para jogar dos 2 aos 102 anos, de pé ou sentado, por isso que queiram vir nos acompanhar e ver e descobrir um bocadinho. Depois é como qualquer modalidade, como qualquer desporto associativo, não é?
Ora, eu penso e presumo que para atingir um certo nível de competitivo é necessário treinos, é preciso, mas para além disso é necessário também ter muitos reflexos e ligeira, punhos ligeiros.
É preciso ter uma certa paixão para começar, um certo talento depois, mas tudo se aprende, tudo se descobre e finalmente é uma modalidade onde a técnica passa em segundo lugar, porque é muito arduoso, é muito emocionante e guardar aquelas emoções para outras coisas e lá está, temos gestos e passagens mesmo bonitas e convido qualquer um a ver um jogo de matraquilhos, que seja em live ou na televisão, não é?
Nelson, já agora deixa-me também meter uma colherada nesta entrevista com o Sousa. Jogadas, há pouco falaste que a técnica não era se calhar a mais importante, mas há jogadas técnicas.
É muita estratégia.
Aquelas jogadas técnicas, eu lembro-me, por exemplo, nos cafés, já que estamos a falar, nos cafés, aquela jogada onde os defesas bloqueiam a entrada da baliza, não sei se tu também
fazes isso. Sim, vamos ver, que hoje é
Quando a bola está parada. Vocês ainda fazem isso ou não? Ou se vai-te rodir?
Vamos ver, aquelas regras são as regras de café, as regras de campismo e aquelas regras oficiais. Eu aprendi na hora que, portanto, em competição é proibido fazer uma roleta.
Sim, isso é proibido.
Dá para fazer uma roleta, mas só uma volta e guardar o punho. Não é largar o punho. E depois é proibido fazer um chapéu, à lobe. Mas dá para fazer. Eu nunca soube fazer isso. Mas pronto, essas coisas é proibidas. E é uma disciplina que vai... Vamos ver, temos um adversário que está a meio metro na nossa frente, que às vezes está-nos a nos irritar, que está a repetir 10 vezes o mesmo remate. Só queremos dar a volta da mesa para ir falar com ele de maneira mais perta, mas o respeito deste jogo é muito forte, porque temos que... É muito emocionante, é muita psicologia e depois é xadrez a 200 a hora. Sem terra miné. Vou no buraco ou não vou? Portanto, é muita psicologia e lá está, a técnica passa depois num segundo lugar. É bonito, é como no futebol, aquelas jogadas super bonitas, super rápidas. Pronto, é bonito, mas não vamos ver sempre aquelas jogadas. É o importante, o mais importante é de marcar o ponto.
Matraquilhos ou futebol de mesa?
Aqueles
ou está a evoluir?
Toda a gente quer que seja futebol de mesa.
Não,
cada país tem o verdadeiro nome internacional, é table soccer.
Não, então é futebol,
portanto,
de mesa.
É futebol de mesa. Mas aqui na França dizem baby foot ainda.
Sim,
em Portugal, matraquilhos ou matrecos. Mas, portanto, a federação ainda ficou com os dois nomes, de matraquilhos e futebol de mesa, FPM, FM.
E vocês têm alguma ligação com a Federação Portuguesa de Futebol? ou gostariam de ter, ou os clubes grandes estão a investir nisso, ou não sequer não querem saber disso?
Quer dizer, para já é uma modalidade que é muito amadora, como não é reconhecida, e estamos à espera dessa tal resposta da IPDJ por ser reconhecida de utilidade pública, a partir daí vai abrir certas possibilidades, novas secções, talvez em clubes de futebol.
Porque há bocado falaste do bilhar e dos dardos.
Exatamente, exatamente.
Há clubes que têm bilhar e que são...
Tem secções e há clubes que já estão abertos em Portugal a abrirem secções de matraquilhos. Já estou a trabalhar num projeto com um clube em Viana do Castelo, que é o Vianense, que estão dispostos a abrir uma secção de matraquilhos. Aquilhos agora, lá está,
é um
balanço mesmo associativo, tem uma só pessoa não pode fazer tudo.
Claro. E depois há outra história que estavas a falar há bocado que eu acho que é extremamente importante, que é o facto das pessoas estarem caladas, porque é o contrário nos cafés, está tudo aos gritos, e isso também é um bocado pedagógico, é um bocado um ensino que vocês têm que levar.
Completamente, não se pode provocar o adversário, não se pode falar com ele, não se pode fazer barulho ao jogar, nem se pode, vamos dizer, mandar um grito numa jogada, só se pode festejar um golo depois do golo estar marcado.
Mas podes festejar o golo.
Mas dá para festejar o golo, mas agora não podemos festejar o golo como no futebol, a gritar na cara do adversário. Lá está.
E dar umas voltas à mesa.
Exatamente. Não, temos muita pedagogia e dois árbitros, um que está de cada lado da mesa com um cronómetro, outro a seguir as regras, para elas serem cumpridas, não é? E pronto, é uma disciplina mesmo curiosa para alguns, mas depois dá para ser atrativa. Dá para alguns e talvez para não.
Só mais uma questão da minha parte, depois o Sousa vai continuar. O papel da arbitragem neste futebol de mesa ou no table soccer, qual é o papel da arbitragem? Já disseste que um tem um cronómetro, o outro está mais ou menos a ver as regras. Quais são as principais regras a não...
Não é, quer dizer, a mesa tem que ficar de esquadria. Não pode começar numa peça e acabar noutra. Lá está, é o respeito da mesa e dos jogadores. Quer dizer, temos que respeitar o material. E há de ressort sur les côtés, podemos bater, tem uma intensidade, temos uma tolerância, mas não podemos faltar de respeito ao árbitro, aos adversários, não podemos bater.
Quer dizer, poder pode, só que depois és eliminado.
Quer dizer, temos o árbitro marca uma falta, pode nos dar vamos dizer, um cartão amarelo, ou se um amarelo podemos sofrer um penalti.
Mas cartão amarelo tem sempre a ver com as bocas?
Com as bocas e com as faltas, porque eu, quer dizer, o meu adversário está a passar a bola para a frente. Sim. E eu, se quiser, posso bater forte na mesa com o meu varão e posso lhe tirar a bola da mesa. Sim. E por isso que um árbitro, os dois árbitros, têm uma mão, as mãos pousadas na mesa para sentir o choque. É como naquele jogo de café que a gente via, o flipper. Quando você mexia muito com a bola,
tilt.
Lá, os matracos é a mesma coisa. É mesmo um jogo muito sensível.
Sim. Muito bem. Manuel Alcente, penso que vamos fazer aqui uma pequena pausa para ganhar um pouco de faturação, não é? E depois voltaremos para ir também a falar com o John Viegas, treinador do Lusitanos B, e falar um pouquinho de futebol seguidamente. Até já. Cá estamos novamente para o início da segunda e última parte, estamos a tentar contactar John Viegas, treinador dos Lusitanos de Samor, a equipa B, que por enquanto ainda não está na nossa companhia. Continuamos a nossa conversa com o Nelson da Rocha, que agora podemos conversar um pouquinho sobre futebol nacional em Portugal, dizer que neste momento já se joga a segunda parte do Vitória de Guimarães Farense, e os algarabios mantêm-se no avanço com uma bola a zero no estádio Dom Afonso Henriques frente ao Guimarães. Mais logo teremos o Porto Famalicão e Braga, que vai ao Estoril Praia. Amanhã teremos o Estrela da Amadora Rio Ave, Arouca Boa Vista, Portimonense Casa Pia e Benfica Moreirense. Já na segunda-feira termina esta 29ª jornada com Vizela Chaves. Quanto a terça-feira, dia 18 de abril, ou seja, na próxima terça-feira, às 21h45, teremos o Famalicão Sporting, que vão disputar o jogo em atraso para acerto do campeonato. Nelson, em Portugal, tem acompanhado certamente este campeonato, este ano. Como é que tem visto estes jogos e entre os três grandes há uma grande diferença, coisa que nós estamos habituados a ver?
É, muitos sucessos, muitos golos super importantes, e é bonito de acompanhar esse campeonato também, que faz prazer ver um bocadinho.
Ora, já agora, posso lhe perguntar qual é a sua cor do coração em Portugal?
Sou benfiquista.
O Benfica, justamente. É uma equipa que tem o plantel mais caro de Portugal, do futebol nacional. Como é que se justifica que consiga estar a uma diferença de pontuação relativamente ao Sporting nesta fase do campeonato?
Tem tudo a ver também um bocadinho com a sorte. O plantel pode ter muita qualidade e custar menos.
Quando olhamos para os melhores marcadores do Campeonato Nacional, vê-se que o único que entra nos 15 melhores marcadores é o Rafa, e está à meia da tabela, com uma diferença de 10 golos abaixo do Gyökeres do Sporting, que é o melhor marcador atualmente. Ora, como é que podemos justificar que uma equipa tal como o Benfica, que tem três grandes pontas de lança, custaram caro ao Benfica e que tombaram golos?
Toda a gente está à espera deles, e o nível das defesas talvez também esteja aumentando.
Pois, mas o facto de estar à espera que eles apareçam, o campeonato vai terminar e...
Exatamente. Ora, não, já tiraram as bolas todas.
Penso que na quinta-feira passada também vibrou ao assistir ao jogo Benfica 2 Olímpico de Marselha 1. Pensávamos que o Benfica iria dilatar um pouco mais o resultado, mas acabou por o jogo com a magra vitória apenas de um golo de diferença, que é a magra vantagem com que vai ao Estádio Velodrome na próxima quinta-feira defrontar o Marselha na segunda mão destes quartos de final da Taça Liga Europa. O que é que espera deste jogo? Acha que o Benfica vai conseguir passar?
Sim, sem dúvida. O nível é diferente, mas a força do Benfica é a equipa, a unidade, a união. Penso que vão passar. O Marselha está em tempos ruins.
Relativamente, uma vez mais, ao Campeonato Nacional em Portugal, pode-se dizer que o Sporting já se pode considerar campeão?
Toda a gente diz que sim. Eles têm um lindo avanço. Claramente.
Que, por enquanto, tem 4 pontos de avanço sobre o Benfica, à condição que o Benfica vença a jornada de amanhã, o jogo de amanhã, não é? Mas, caso o Sporting consiga vencer no Famalicão, passa mais 7 pontos.
7.
Com os jogos que falta para o final do campeonato, já vai ser complicado o Benfica lá conseguir chegar, embora não seja impossível, não é?
Mas vai ser difícil, claramente. O avanço está e só faltam 2 falsos passos do Sporting, vamos dizer, para apanhar o Sporting para o Benfica.
Quanto ao Porto, está atualmente a 13 pontos do Sporting, também à condição que ganhe logo à noite, mas se o Sporting vencer, vem à mesma questão, na próxima terça-feira em Famalicão, passa para 16 pontos sobre o Porto. Esperava-se ver uma grande diferença assim entre o Sporting e o Porto?
Não, é uma surpresa este ano, claramente. O Porto está a nos mostrar... outra imagem, é verdade, este ano é mais difícil para ele.
Ora bem, estávamos à espera do João Viegas, que não atende o telefone por uma razão desconhecida, mas para substituir o João Viegas já temos o Henrique Mendes. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos, e desculpa lá, vou puxar para as orelhas do John, porque ele estava previsto.
Sim, sobretudo que ele estava bem avisado desde ontem.
Pois, mas enfim, ainda falei com ele hoje, está a surtir. Eu estava a surtir.
O esquecimento pode acontecer, e são estes os problemas do direto, não é?
Sim, exatamente.
Ora, Henrique, penso que também estás apto a poder falar sobre a equipa B, mas vamos começar pela equipa principal. A equipa principal que joga no Campeonato Nacional 3 no Grupo H, o Lusitanos de Samora, depois da derrota sofrida em casa frente ao Sarame por 5-1. O Lusitanos venceu 3-1 no jogo seguinte e empatou as duas outras partidas pelo mesmo resultado 1-1. Na classificação, ocupa agora o quarto lugar com 34 pontos, o Santos Medievo comanda o grupo com 45. Hoje, a partir das 18 horas, ou seja, daqui por um quarto de hora, o Lusitanos entra em campo no Stade de Guyon, em Moléry, para disputar mais uma jornada frente ao terceiro classificado, o Linas Moléry. Apenas um pontinho os separa. O Lusitanos pode aqui subir ao terceiro lugar, caso venha a vencer este jogo, né?
Claro que é, digamos assim, o jogo do pódio, para saber quem vai acabar no terceiro lugar. A ver a situação, como está o campeonato, acho que também, bom, isto é um jogo mais para preparação, e como já o Helder Esteves tinha referido na segunda-feira na Tribuna Esportiva, que os distantes já estão virados para o futuro e já estão a preparar a próxima temporada, e por isso, vou dar um exemplo exclusivo. Por exemplo, é o nosso guarda-redes hoje vai ser o Thibaut Cotes, que é, em princípio, o nosso segundo guarda-redes que vai entrar, justamente para o ver, e ver como é que ele está, se ele pode responder ou não, talvez no próximo ano, a ser um titular ou não. E por isso, não, as ideias do Helder agora é também preparar o futuro, e seja quem for pela frente, seja também a classificativa, porque acabar em terceiro, quarto ou quinto agora já não faz sentido, mas posso dizermos assim que a manutenção está garantida, que já não estou a ver algo catastrófico que impede os Lusitanos continuar no Nacional 3 na próxima temporada, e agora preparar, claro, o futuro e justamente o que vem, as lutas para o Nacional 3 para o ano.
Henrique, mas o facto de vencer o jogo hoje e terminar no terceiro lugar significa que é terminar no pódio dos três primeiros.
Sim, mas só que depois acabar de terceiro, quarto, quinto ou até mesmo segundo, qual é que é...
O essencial era o primeiro lugar, não é?
Exatamente, nestas divisões o que conta é quem está em cima, que está a líder, quem vence, por isso, e quem está em cima é a nossa equipe B, por isso que temos mais crédito a esta equipe B.
Ora, eu não quero roubar muito o teu tempo, porque sei que estás muito ocupado, porque vais acompanhar os Lusitanos na equipa principal, mas eu gostaria simplesmente de salientar o que eu estava previsto com o John Viegas. A equipa B do Lusitanos de Samora comanda o grupo A do Regional 3 com 37 pontos, mais 3 que o Thier no segundo lugar, e que tem 34 pontos. A taça, em taça da Liga Valdemarna, o Lusitanos de Samora, a equipa B, estamos a referir bem, vai disputar os quartos de final frente ao Charenton Cap, a equipa do Regional 2, atualmente oitavo classificado no grupo A. O jogo será no próximo domingo, 21 de abril, às 14h30, no estádio Henri Guérin, em Charenton-le-Pont. Ora bem, pode-se dizer que o Lusitanos B tem aqui uma oportunidade de fazer a dobradinha?
Sim, claramente, sobretudo que os Lusitanos estão a ver que nesta, sobretudo na taça de Valdemar, já não está aqui, digamos assim, que é o canto verão que é o Cateia já foi posto fora, e agora surge o Filho Juiz, pela produção que tem esta equipa e porque está a mostrar esta temporada, a equipa reserva do Lusitanos tem claramente tudo entre as mãos para realizar a temporada do sonho ao nível deles e já garantir já uma manutenção no regional, no regional 2 também já seria bom, que desde a tonta temporada o regional 2 é logo há uma divisão que só é o regional 1 e depois o nacional 3, quer dizer, estou-se a aproximar claramente da equipa principal e quer dizer que tem um bom sinal, porque o clube está em boa saúde e até ainda posso acrescentar do facto que a equipa do Sub-20 também está em grande porque está ainda na luta pelo título do Regional 1, quer dizer que tudo que é reserva, o Sub-20 e até o Sub-18, está tudo a crescer, quer dizer que há também, não só os Lusitanos vão buscar grandes jogadores, mas também sabem que os jogadores, por isso há uma produção interna que é interessante agora pelo futuro, mas lá está agora sonhamos ver justamente agora esta final. O projeto tem que passar o Bisbife, claro, vai ser uma deslocação nos quartos de final de lá complicado, e acreditamos agora que eles também resolver quase tudo no campeonato, que tem o destino a tus pés para ir longe e ganhar tudo.
Ora bem, só uma última pergunta para nos deixarmos, para deixar ir embora acompanhar o jogo do Lusitanos. Faltam 4 jogos para terminar o campeonato ao Lusitanos B. Destes 4 jogos, apenas um joga fora, 3 outros em casa. Pode ser isto um fator favorável para terminarem no primeiro lugar e, como referiste, subirem para o Regional 2?
Sim, é bom até justamente convidar as pessoas para quem quer ver uma boa equipe, por isso que eu até estava mais à espera de ver o John falar, porque ele é um adepto do Ruben Amorim, que está a dar energista em Portugal, ele gosta do Sporting e também ele está justamente a funcionar como eu, e a equipa joga muito bem, para quem quer vir a equipa B está convidado de se aproximar dos calendários para ver se pode ou não ir ver a equipa B, mas a equipa B também joga muito bem, por isso há bom futebol nos listantes e claro que depois também... Fica atento também às redes sociais, também daremos tudo aqui para ver os grandes visitantes, a equipa B, e resolver esta situação no campeonato deles.
Muito bem. Obrigado, Henrique. Boa continuação aí no estádio em Montlhéry por acompanhares esse jogo Linas-Montlhéry. Lusitanos de Samora, equipa principal, contando para mais uma jornada do Nacional 3. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.
Abraço.
De salientar que o próximo jogo da equipa B do Lusitanos de Samor será no dia 21, no próximo domingo, às 14h30, no estádio Henri Guérin, em Charenton-le-Pont, no qual o Lusitanos de Samor vai defrontar o Charenton-Cap em jogo dos quartos de final da Taça Val-de-Marne. Outros jogos que estão agendados para amanhã, relativamente aos regionais do domingo da tarde, passando pela Liga Hauts-de-France, jogos que começam às 15 horas amanhã. No Regional 1, Grupo A, os portugueses de Amiens estão na terceira posição e vão à casa do líder do grupo, o Arras, que tem 32 pontos, e os portugueses de Amiens estão no terceiro lugar com 24. Já no Regional 2, Grupo B, desta mesma Liga Hauts-de-France, os portugueses de Roubaix-Tourcoing estão na sexta posição com 24 pontos, mas menos um jogo, e recebe o líder do grupo, Azan Saint-Aubin, que está na primeira posição com 34 pontos. Na Liga Centre-Val-de-Loire, Regional 1, portugueses de Tours são sétimos classificados com 20 pontos, recebem o décimo Saint-Dulcher Futebol Clube, que tem 18 pontos, ou seja, apenas dois pontinhos de diferença um do outro. Na Liga Grand Est, no Regional 1, hoje às 18 horas joga-se em Sergamine Futebol Clube, líder do grupo com 47 pontos, os Lusitanos de Samora, Lusitanos de Thionville, perdão, a equipa B, tem a deslocação à casa do primeiro classificado hoje a partir das 18 horas. Já para dizer que, recordar que os Lusitanos jogam dentro de poucos minutos, a partir das 18 horas, no estádio Paul Degoulion, em Montlhéry, onde vão defrontar o terceiro classificado, Linas Montlhéry. Lusitanos de Samor está na quarta posição, apenas um pontinho os separa. No grupo I, a equipa principal dos Lusitanos de Thionville continuam isolados no primeiro lugar com 41 pontos. Em 21 jornadas, o Estac 3 é o segundo classificado com 38 pontos. Hoje, também a partir das 18 horas, o ASM Belfort, que é o nono classificado, recebe a equipa dos Lusitanos de Thionville no estádio Roger Cerziane, em Belfort. Ainda outros jogos agendados para este fim de semana, relativamente às equipas associativas, no campeonato CDM, regionais e departamentais, na Liga Essonne Divisão 1, Pays Limour recebe o Lusitanien Sainte-Geneviève-des-Bois, na Liga Seine-et-Marne Divisão 1, português de Fontainebleau, joga em casa frente ao Prel-Ombry. No Liga Val-de-Marne, Divisão 1, portugueses de Vincennes, recebe o Villiers-sur-Marne. Na Liga Saint-Denis, na Divisão 1, Benfica, portugueses de Paris 19, joga em casa frente ao Blanc-Mesnil. E na Liga Yvelines, Divisão 1, também, o Benfica de Achères desloca-se ao Mesnil-Saint-Denis. Nos departamentais do domingo da tarde, apenas um jogo amanhã para acerto de calendário, a partir das 15 horas, na Liga Essonne, Divisão 3, Grupo B, portugueses de Risorangice deslocam-se ao Val d'Hercône. Nelson, muitas equipas portuguesas espalhadas aqui pela região de Paris, não é?
Eu já joguei em várias equipas delas. Exato.
Ora, Para terminarmos esta nossa conversa, estamos mesmo a chegar no final da emissão, só para dizer o que é que, a nível dos matraquilhos, regressamos ao início da nossa conversa, o que é que vocês esperam e quais são os vossos principais objetivos?
Olha, para já queria agradecer o vosso convite e, mais uma vez, o meu papel é de jogar matraquilhos, mas também de ajudar a desenvolver a Federação Portuguesa e, aliás, a modalidade. Nós só queremos é divulgar a modalidade, demonstrar que é um verdadeiro desporto. As pessoas estão a jogar nisto, já não são aqueles jogadores de cafés que a gente via, não é? Já não se pousa o copo de cerveja em cima da mesa. E lá está, é divulgar, tirar um bocadinho a juventude do digital, porque agora os jovens já se tornam muito mais para os telefones, para os jogos digitais, não é? Portanto, é um jogo que é super atrativo, dá para viver emoções entre famílias, jovens, mais idosos, e dá para cortar um bocadinho o tempo do dia-a-dia, vamos dizer, uns minutinhos... De vez em quando é um jogo como qualquer um, portanto a nossa ideia é de divulgar e, mais uma vez, mostrar que em Portugal temos talentos que já estão a dar a volta ao mundo e a fazer falar muito deles, e pouca gente sabe disso ainda.
Muito bem. Ora, não esquecer que no dia 27 e 28 de Abril, no Centro Comercial Nova Arcada, em Braga, teremos o Campeonato Nacional, que a Seleção Nacional de Matraquilhos vai jogar aqui em França, em Évry, nos dias 17 a 20 de Maio, Departamento 91, vai participar no Campeonato do Mundo, ou seja, ITSF World. Muito bem, só para terminar, dizer que o Farense continua a vencer em Guimarães por uma bola a zero, já se joga a segunda parte, e que o Desporto regressa já a partir das 18h45 na companhia do Manuel Alexandre para a transmissão do relato ao jogo Porto-Famalicão. Obrigado, Nelson da Rocha.
Obrigado.
Por continuação e felicidades. Igualmente. Para a vossa modalidade.
Obrigado
pela atenção prestada. Boa continuação na companhia da Rádio Alfa. Da minha parte, até sábado. Boa tarde.